Antes de começar Parshat Ki-Teisei, só queria falar um ponto importante do fim de Parshat Shoftim, que eu não consegui falar semana passada. Como vocês viram, o último assunto de Parshat Shoftim é a mitzvah de Eglah Arufa. A mitzvah de Eglah Arufa é quando se encontrou um morto e não se sabe de que cidade veio o assassino. Então a mitzvah é para medir de qual a cidade mais perto que tem do assassino, e daquela cidade tem que ser trazido o Eglah Arufa. O Eglah, como a Torá fala aqui, como se fala Eglah Arufa? Degolado, certo? Bom, e a Torá fala lá que o Bezdim tem que vir. Vanu Vamru, o Bezdim daquela cidade, Adeinu lo shafcha et adamaze, nós não matamos. O Bezdim tem que falar, nós não matamos esse homem. Kapel lamcha Israel ashepadita, e assim que se fazia. Então o Rashi traz lá, e a Gemara fala, para que o Bezdim tem que falar que eles não mataram? Claro que não mataram. Quem tinha uma Havamina, alguém pensou que o Bezdim matou essa pessoa? Então fala o Rashi, Rialta lev sheziknei Bezdim shofchei damim hem. Claro que não. Ela, qual que é o pshat? Lo reinuhu upatanu belo mezolot, ubelo levaya. Isso é uma Gemara, certo? Fala a Gemara que o Bezdim queria dizer o seguinte: nós não deixamos de acompanhar esse homem. Quando ele veio na nossa casa comer, nós não deixamos ele ir embora sem a gente acompanhar. A gente acompanhou também ele. Em outras palavras, que se não, quer dizer o seguinte, se eles não acompanhassem esse morto, dá para entender que ele foi morto. Mas o Bezdim fala, não aconteceu isso. Nós acompanhamos esse morto quando ele veio comer na nossa casa, acompanhamos ele para fora também. Então, assim que o Bezdim, por isso nós não somos culpados que ele morreu. Está entendendo? Muito interessante. Se eles não acompanhassem esse morto até fora, então daria para entender que ele foi morto, daí eles seriam culpados, o Bezdim. Então o Bezdim fala, não, nós sim acompanhamos o morto. Assim que a Gemara fala. E a princípio tem que entender uma coisa dessa, certo? Porque o que tem uma coisa a ver com a outra? Se eles acompanhassem esse morto, ele não ia ser morto, ele foi morto por um assassinato, mataram ele, certo? O que tem a ver se o Bezdim ia sim acompanhar ele, não acompanhar com o assassinato? O que tem a ver? A Gemara não explica. Então o Eben Ezra, aqui no lugar, se não me engano, Eben Ezra, ou dos Rishonim, eles falam assim, é um pouco cachê, eles falam assim, se o Bezdim não ia acompanhar, então os assassinos que assassinaram esse homem, iam ver que ele não tem amigos, está sozinho na rua, então eles iam, daí foram matar mesmo. Mas se o Bezdim acompanha esse homem, então o assassino, ele tem amigos com ele junto, eles ficarão com medo de matar esse homem. Então por isso o Bezdim fala, olha, nós não somos culpados, nós acompanhamos sim. E mesmo assim assassinaram ele. Assim que ele para pshat. É um pouco cachê, porque não tem uma mitzvah de acompanhar de qualquer jeito o caminho inteiro, só um pouco do caminho. É interessante. O Saba de Kelem, ele fala aqui um yesod muito importante, pessoal, muito importante, para explicar essa Gemara. E o yesod é baseado nisso. É muito, pensam, tá bom? Que é muito profundo. Uma pessoa que sente que gostam dela, que admiram ela, a pessoa se sente muito melhor. Os Balei Mussar explicam que se eu dou comida para alguém, eu fiz uma mitzvah, eu dei comida para ele. Mas tem uma mitzvah maior, eu acompanhando alguém, a mitzvah é maior. Por quê? Olha só, uma história profunda. Se eu dou comida para alguém, esse alguém não se sente importante. Eu dei comida para ele, mas não por isso ele se sente importante, ele se sente, ele agradece, agradecido que eu dei comida para ele. Se eu acompanho alguém para fora, eu estou mostrando com isso que eu admiro ele, que eu, como se fala, eu admiro ele, eu dou importância para ele. Não só que dei comida para ele, eu acompanhei ele até fora também. Isso é kavod, né? É o simples kavod que a pessoa tem que dar, mas é muito importante para uma pessoa ela sentir que ela é importante para outras pessoas. Fala o Saba de Kelem, que essa diferença. Dar comida para alguém é uma mitzvah de chesed, é importante. Mas não com isso a pessoa se sente assim bem importante. Você acompanha a tua visita até fora, Você mostra para ela que ela é importante para você. Não se você deu comida para ela. Você acompanha ela até fora. E isso para essa pessoa é muito importante. Ela se sentir... Pessoal, é verdade que é kavod, é o kavod, amedume, que o Silat Sharim escreve. Mas isso uma vez eu ouvi de alguém que um pouquinho de kavod todos nós precisamos. Ninguém não consegue viver de um jeito que ele sabe que ninguém não gosta, ninguém não admira ele, todo mundo olha para ele, a pessoa não consegue, a pessoa tem que ter um pouquinho de kavod atzmi. O mínimo de kavod atzmi a pessoa tem que ter. Então a pessoa se sente diferente, se ela, imagina só, Fábio, quando o Rabino Trenk acompanhou vocês lá para baixo, né, Shabbat, você não sentiu, é outra coisa, não é só que ele deu comida para nós, é verdade. Penso nisso, vocês vão ver. Eu acho isso muito importante para nós sabermos, não para nós se comportarmos com outros assim. Quando a gente chama a pessoa para dar comida para ela, nós temos que saber, comida é importante dar comida para ela. Mas depois, acompanhar ela para fora, qual que é a importância, ela vai sentir, olha só, ele me acompanhou para fora, quer dizer, eu sou importante para ele. E esse sentimento para a pessoa é muito importante. Fala o sábado de Kelman, olha só, a pessoa que é acompanhada para fora, ela se sente tão bem, que se vem um assassino para ela lutar com ele, um ladrão, ele tem mais força para reagir, isso dá força para ele. Esse kavod, esse sentimento bom que o homem deu para ele, faz que ele se sente bem, ele está forte, ele consegue reagir. Uma pessoa que não teve esse sentimento bom, a pessoa deu comida para ele e deixou ele ir embora, certo? Ele não teve esse sentimento bom, pode ser que por isso ele não conseguiu reagir com o assaltante e foi morto. Fala o Bezdin, nós sim acompanhamos. Não foi nossa culpa, não por isso que ele morreu, porque nós não acompanhamos ele e não demos, nós demos sim um sentimento importante para ele. Ele que... aconteceu que ele morreu. O que a negueia para a gente é isso, certo? É, pensam nisso um pouquinho, porque eu acho que isso falta em nós, tá bom? Eu falo de mim também, né? Nós fazemos reset para pessoas, tá bom? Nós ajudamos outras pessoas também, muitos de nós, mas nós não damos esse sentimento para outra pessoa, que essa pessoa é importante para nós. Como a gente fala com outra pessoa... Sabe, eu conheci rabinos na minha vida, que depois eu percebi que é isso que eles... Quando eles recebiam uma pessoa com o maior sorriso, com o maior... Você entrava no rabino, você pensava... O Rabbi Eliezer Placado também é assim, meu rabino. Você pensava que você é o... Ele é fã teu, sabe? E com tanto, tão calor, com tanto... Ah, sim, claro, vem, não sei o que lá. E é isso. E você se sentia bem. Olha só, o rabino gosta tanto de mim. Sabe como ele falava? E é muito importante. A pessoa, quando você ajuda o outro, não só ajudar, mas dá o sentimento para outra pessoa que você admira ele, que ele é importante para você na vida. Tá certo? Lembram disso. Muito bem. Parshá Kitetzei é uma parshá muito grande. Tá? Tem muito, é a parshá mais rica que tem na Torá. Mais rica. E tem muitas mitzvot. Não vai dar para nem chegar ao metade que dá para falar. Mas vamos começar e vamos ver as coisas mais importantes que eu acho que tem na parshá. Uma coisa que é importante saber, nós estamos agora indo para o final de parshá de Sefer Dvarim, que está na Torá. Vocês sabem, olha que interessante, o Gaon de Vilna, vocês sabem, né? O Gaon de Vilna fala em muitos lugares que tudo que acontece no mundo está merumaz na Torá. Mas tudo está como fala merumaz em português? É? Como? Indicado, oculto, na Torá. Tudo que acontece no mundo. Mas mais ainda falou o Gaon de Vilna, prestem atenção. O Gaon de Vilna falou, olha só, Sully, que Sefer Dvarim, Sefer Dvarim é o milênio, o sexto milênio que vai ter no mundo. Gaon de Vilna fala assim, Masé Breishit é o primeiro milênio. Masé Breishit é o primeiro milênio. Sefer Breishit é o segundo milênio. Sefer Shmot é o terceiro milênio. Sefer Vayikra é o quarto milênio. Sefer Bamidbar é o quinto milênio. Sefer Dvarim, Mishnah Torah, é o sexto milênio. Quer dizer, tudo que está acontecendo no sexto milênio está merumaz no Sefer Dvarim. Isso falou o Gaon de Vilna. Mais ainda ele falou que Sefer Dvarim são 10 parshiot, fazendo Nitzavim Vaelach, uma parshá só, são 10 parshiot. Cada parashá é um, como se fala, século. Um século. Então, Parshat Dvarim falou o Gaon de Vilna é o primeiro século do sexto milênio. Parshat Vayetchanan é o segundo. E assim por diante. E vocês perguntam para mim, que é, a gente não sabe, né? Olha, tem que saber Torá Tamistar para saber como a gente vê nas parshiot tudo isso. O Gaon de Vilna era super, né? Em Torá Tamistar, em Torá Takabalá, e ele via isso na Torá. Assim que ele falou, até aqui ele falou. Chegou o Reb Chaim Volozhin, né? Que era o aluno do Gaon de Vilna, e falou: Rabino, eu tenho uma pergunta. Se é assim, então nós estamos. O Gaon de Vilna, para quem não sabe, viveu faz 200 anos atrás. Era no século entre 5.500 e 5.600. Era no sexto século do sexto milênio, tá? Ele viveu. Falou o Reb Chaim Volozhin para o rabino dele, Gaon de Vilna. Então o nosso século é Parshá Kiteitzei. Parshá Kiteitzei é a sexta Parashá de Sefer Dvarim, é o sexto século do sexto milênio. Então me mostra nessa Parashá que você existe. Você fala que tudo está merumaz na Torá. E você falou que Parashá Kiteitzei é o sexto século, tá? É a sexta Parashá. Mostra nessa Parashá indicado que você existe. Então ele falou, eu vou te mostrar. Está escrito sim. Está escrito na nossa Parashá. Vocês sabem, no fim da Parashá, a Alahá, a mitzvah da pedra. Eden Shleima Vatzedek Yelach. Eden Shleima, falou o Gaon de Vilna, Eden Shleima é Eliyahu Ben Shlomo. Eliyahu Ben Shlomo era o nome do Gaon de Vilna. Então, Eben Shleima, Tamerumaz, o nome dele, Pasha Kiteitzei, que ele viveu nesse século. Depois, os Roshivô depois falaram mais ainda. Quem sabe como chamou a mãe do Gaon de Vilna? Não sabem, isso já não sabem. É. A mãe do Gaon de Vilna era chamada Traina, tá bom? Traina. Então, o Reban Kotler, se não me engano, falou que Tamerumaz também... o nome da mãe também, porque Vetzedek Yelach é o mesmo gematria de Traine. Vetzedek Yelach, logo depois. Eben Shlema Vetzedek Yelach. É Perek Chafhei Pasuk Tedvav, tá? Então aqui está Merumaz, o nome da mãe dele também, tá? Muito bem, até aqui vai a história com Gaon de Vilna. Mas os Rosh Shivot falam que é impressionante como se vê que está certo esse resbom do Gaon de Vilna. Depois de Kiteitzei, pessoal, vem Kitavô. Kitavô é o sétimo, então o sétimo século, sétimo século começa do sexto milênio. O começo do sétimo século, como nós todos sabemos, foi o Holocausto, tá certo? Pashá Kitavô é a Tochachá. É a Tochachá, as maldições que a Torá escreve, se o povo judeu não vai no caminho da Torá. É Pashá Kitavô. A próxima Parashá, que é o sétimo, que o Gaon de Vilna falou que está indicado o sétimo século, o começo do sétimo século foi o Holocausto. Falou, se não me engano, não lembro quem que foi, um dos Roshivot, continuando, o que vem depois de Pashá Kitavô, Mitzavim Vayelech, é quando a Torá escreve sobre Tshuva, que os Yehudim vão fazer Tshuva, que é o nosso século, que os Yehudim estão fazendo Tshuva agora. Quer dizer, que é quando o Mashiach vai vir também, que a Torá fala que o fim vai ser, que Mashiach, os Yehudim vão fazer Tshuva e Mashiach vai vir. É impressionante como está batendo mesmo, como o Gaon de Vilna falou, esse negócio que Sefer Dvarim está merumaz, está indicando o sexto milênio. Muito bem. Vamos começar agora a Parashá. No começo da Parashá, tinha a mitzvah, a primeira mitzvah da Parashá que tem que ser a mitzvah de Eishe Sefas Toyar. Eishe Sefas Toyar é uma mitzvah super interessante. A Torá fala o seguinte: se vai acontecer que você vai numa guerra, olha só, a mitzvah é essa. Vai acontecer, você vai numa guerra. Fala o Rashi que se trata aqui de uma guerra, não guerra de Eretz Israel. Tam guerra. Mechemet Reshuta Katuv Medaber. E você vai pegar prisioneiros, vai prender, capturar prisioneiros do outro lado, dos inimigos. E você vai verificar, você vai achar uma mulher muito bonita, que é Goiá. Goiá, e você vai gostar dela. Gostou da mulher que é muito bonita. Fala a Torá, você pode casar com essa Goiá. Eu não vou agora entrar em detalhes, vocês estudaram em Kiddushin, que é que o Ramban na Torá vale a pena. Quem estudou em Kiddushin, a Sugiá deixa se faz toia, para ver o Ramban na Torá aqui, porque tem muitos Kiddushin no Ramban na Torá aqui, tá certo? Não vamos agora entrar nos detalhes, mas a Torá fala que ele pode casar com a Goiá. Porém, fala a Torá, tem um processo. O processo é, primeiro você tem que trazer ela para a tua casa, cortar o cabelo dela, deixar crescer as unhas dela, trocar a roupa dela, que ela tem a roupa que ela teve, deixar um mês na casa dela, chorando por saudades dos pais dela. Depois desse mês, se você quer ainda casar com ela, você pode casar com ela. Assim fala a Torá. Essa é a mitzvah por cima, com a goiá. E aqui tem que entender duas coisas. Número um, liberou, como falava aqui o Moisés, quem se lembra, Zahur Latov, liberou que pode casar com a goiá? Desde quando pode casar com a goiá? Número um. Número dois, qual o motivo desse processo aqui? Não é você, Moisés, sabe, né? Qual o motivo desse processo aqui? Que tem que deixar em casa, não sei o que lá. Que história é essa? Não dá para entender. Então, para começar, o Rashi já fala, a Gemara fala isso. Tem que entender. O Rashi fala, Lo dibra Torah elak neged ha-yetzer-hara. O que quer dizer isso? O Rashi fala, a Gemara explica. Hashem sabia que esse homem, se Hashem proibir esse homem a casar com essa goiá que ele gostou dela, ele não vai obedecer. Hashem sabia que ele não vai obedecer, ele vai casar sim. Então Hashem falou, para que eu vou proibir se ele não vai obedecer? Eu permito e pronto, acabou. Assim explica a Gemara, assim que o Rashi traz. Shimena Kadosh Baruch Hu Matira Isaena Beisur. Então, eu vou já, para proibir, para ele não obedecer, eu vou permitir, pronto. Essa é a explicação dessa mitzvah. Perguntam todos para ele, Mussar, que história é essa? Então, libera tudo e pronto, acabou. Presunto também. Sabe que gostoso seria se a gente pudesse comer esse hambúrguer com o queijo no meio? Seria muito melhor do que só comer hambúrguer sem o queijo. Então, a Torá devia permitir comer hambúrguer com queijo, Rafael, porque senão a gente vai comer de qualquer jeito. Então, é melhor eu permitir, pronto, acabou. E um monte de coisas assim, a Torá inteira. Porque a Torá proibiu um monte de coisas, que é difícil. E chegou aqui e a Torá falou, não, você não vai obedecer de qualquer jeito, então eu te permito. Isso é motivo para permitir uma coisa dessas? Não dá para entender. Assim perguntam os Balei Mussar. Falam os Balei Mussar uma coisa muito interessante. Uma mensagem muito forte para nós em Yiddishkeit. Aqui é diferente que a Torá inteira. Hashem sabia que aqui cobrar desse homem uma coisa dessas é impossível. Por quê? Aqui se trata de um homem que ele está numa guerra. E está numa guerra. Numa guerra, pessoal, a moral do homem, do soldado, é super baixa. Eu já ouvi, conversei já às vezes com soldados de Israel, em Israel, né, do exército de Israel, e me falaram, numa guerra, a tua moral é super baixa. Você tem que matar pessoas. Você vê teus amigos sendo mortos ou feridos. A tua moral é muito baixa numa guerra, certo? Ele, né, no meio da guerra, ele encontrou uma goiá e ele gostou da goiá. Hashem sabia que com a moral dessas baixas desse soldado, Hashem cobrar dele que ele, não vou casar com a goiá, não, ele gostou dela, mas ele vai lutar com isso. Não é humano uma coisa dessas. Não dá para cobrar uma coisa dessas do homem. Eu acho que eu vi num Torat Mimá uma vez, eu não vi agora, mais um Knight, é muito bonito um Knight. O que Hashem quer? Que a gente luta com Yetzer Hara. Alguém que está numa guerra, está lutando com o inimigo dele, Hashem sabia que cobrar duas lutas de uma vez não dá para cobrar da pessoa. A pessoa está lutando pela vida dele, numa guerra. Para pedir para ele, luta também com o rei Tirará, faça uma outra, como se fala, uma outra, como se fala isso em português? Outra fronte se fala? Front, ok? Outra frente, já tem essa frente na luta, você tem que lutar para a tua sobrevivência agora. Fazer uma outra frente na luta com o rei Tirará também, é impossível cobrar uma coisa dessas do Yehudi. Por isso Hashem liberou aqui. Hashem falou, olha, casar com Goiá não pode. Casar com Goiá não pode. Aqui no meio de uma guerra, na situação que você está, e se você gostou da Goiá, eu sei que não é humano eu cobrar de você, não casa com ela. Você não vai conseguir se segurar, não vai conseguir lutar nesse jeito. Então a Torá liberou aqui. E ao contrário, pessoal, daqui a gente pode aprender, ao contrário. Muitas vezes você encontra pessoas falando esse argumento, mas como a Torá pode cobrar isso do Yehudi? É impossível fazer uma coisa dessas, é impossível. Existe esse argumento às vezes aqui e ali que você ouve, certo? Daqui a gente vê que não é verdade. E a resposta é simples. A Kadosh Baruch Hu, pessoal, criou o homem. Ele criou a pessoa. Ele sabe quanto a pessoa consegue e quanto ela não consegue. Se vê aqui que Hashem liberou aqui, porque Hashem falou, olha, nesse caso a pessoa não consegue, eu não vou cobrar uma coisa impossível da pessoa. Daqui nós podemos trazer uma prova que tudo da Torá é possível. Se Hashem mandou a gente fazer tudo, não casar com uma goiá, não numa guerra, é que é possível. É possível sim. Tudo que Hashem mandou é sim possível. E a prova é que aqui Hashem falou, isso eu sei que é impossível, então não vou cobrar de você. Mas do resto é sim possível. Essa é a primeira parte da mitzvah. Mas o que? Aqui vem junto uma mensagem super importante. Hashem falou assim, tá bom, eu deixo você casar, eu sei que eu não posso cobrar de você não casar, mas tem um processo, tem condições. O Yehudi fala, tudo bem, ótimo, eu quero casar com ela. O Yehudi pode pela Torá, por que não? É melhor, é pela Torá. Se Hashem falasse, não pode ver, não pode casar com ela, ele não obedeceria, não conseguiria lutar. Hashem falou, pode sim, com certas condições, tá bom, vou fazer as condições, eu vou casar com ela. Quais são as condições? Falou a Torá, corta o cabelo dela. A beleza da mulher está no cabelo, vocês sabem, né? Corta o cabelo dela, deixa as unhas crescer. Daqui se vê, Derechagav, como a vista da Torá é contrária da vista nossa do mundo. Hoje o mundo, a mulher deixa crescer as unhas por beleza. Na Torá se vê nessa paraxá que é bem ao contrário. Deixar crescer as unhas é fazer feia a mulher. A Torá fala para deixar ela crescer as unhas, é fazer feia a mulher. Tirar o vestido, ela tem um vestido muito bonito, fala o Rashi, né? Tirar esse vestido bonito, vestir um vestido cheio. Deixar ela em casa 30, um vestido feio. Deixar ela em casa 30 dias, chorando com saudades dos pais. E ele ficando vendo ela o tempo todo, até que ele fala o Rashi, a Torá falou, depois de 30 dias, o normal vai ser que não vai querer casar mais com ela. Ela já ficou feia. Ela já ficou feia nos olhos dele, não vai querer mais casar com ela. O que quer dizer isso, pessoal? Então, a Torá fala, se mesmo depois disso ele quer casar com ela, tudo bem, pode casar. Mas qual foi o objetivo da Torá? A Torá quis fazer que ele desista de casar com ela. Então, de novo, Hashem não quis que ele case com a Goiá, mas Hashem sabia que proibir ele não dá. Então Hashem teve um outro jeito, como fazer ele não casar. Não proibindo, não vou proibir. Ok, sim, eu vou fazer um jeito que ele mesmo desista de casar com essa Goiá. Como? Esse é o processo da coisa. Tá bom, você pode casar, mas faça isso, isso, isso. Ele vai fazer, porque ele quer ir no caminho da Torá, e depois ele vai desistir sozinho de casar. Aqui é um patente muito forte da Torá, que a gente pode usar isso na vida também, para vocês saberem. Eu acho que isso é muito bom, esse jeitinho que a Torá tem, em Chinuch também, para vocês saberem. Em Chinuch com as crianças, com muitas vezes, até eu com vocês também, tá? Mas mais com os filhos. Não quero falar, não pode fazer isso. Não quero proibir meu filho. Por exemplo, foi na Copa do Mundo, né? Um exemplo, né? É. Então, queriam ver o jogo do Brasil, né? Então, eu não queria proibir, porque eu não queria deixar um sentimento para eles que eles não vão poder ver. Então, uma vez eu deixei eles verem parte do jogo. Outra vez queriam ver de novo, e eu não queria proibir, não queria deixar também. Eu falei, depois de uma hora, eu falei, crianças, vamos passear? Então, todos, sim, vamos passear, vamos lá. E eu quase nunca vou, né? Mas eu fui passear com as crianças, eles esqueceram do jogo. E foi ótimo, foi um passeio super legal. Voltaram depois, foram perguntar pro porteiro quanto foi o jogo. Mas nem sabe, o que eu quero falar? Se a gente consegue fazer proibir, pode ficar marcado muito forte na criança. Em vez de proibir uma coisa para a criança, você fazer que a criança desista de fazer essa coisa. Então, é melhor até. Tem que saber quando fazer isso, certo? Às vezes, para dar certo. Aqui a Torá é uma coisa de psicologia, certo? A Torá fez isso. Em vez da Torá falar, não, você não pode casar com a Goiá, a Torá sabia que não vai dar certo isso, a Torá falou, pode sim, mas desse jeito. E a Torá fez um jeito que ele mesmo desistisse de casar com ela. Muito interessante. Muito bem, essa é a primeira mitzvah de Pashá Kitetzei. Vocês sabem que o Rahaim HaKadosh fala aqui que o Remes, tem aqui um Remes, o Sheta Pashut que nós falamos aqui, mas tem aqui um Remes para o Yetzer Hara, Kitetzei la Milchama Levecha. Aqui está se tratando da Milchama famosa que nós temos, da guerra famosa com Yetzer Hara. Isso os farim chassidim falam. Quando a Rashi fala, Lo dibra Torá, ela que nega Yetzer Hara, o Rashi quer falar o seguinte, a Torá aqui está falando do Yetzer Hara, da guerra do Yetzer Hara. Kitetzei la milchama, o Rahaim fala, la milchama, a guerra famosa, qual que é a guerra famosa que nós temos? É a guerra com Yetzer Hara. Kitetzei la milchama loivecha. Você sabe, né? O Chumot al-Vavot, aquela história famosa que ele conta no Shar Yichud HaMaaseh. Ele fala que uma vez um chacham, um tzadik, viu soldados voltando de uma guerra e parece que eles estavam comemorando a vitória da guerra. Uma guerra foi. Então o chacham perguntou para eles, o que estão comemorando? O que foi? O que estão comemorando? Então eles falaram, estamos comemorando a vitória que nós tivemos na guerra. Então falou o chacham, não é hora para comemoração. Vocês ganharam uma guerra pequenininha com aquele país lá. Mas agora vocês estão na guerra grande. Então eles perguntaram, mas que guerra grande? Não sei o que está falando. Então ele falou, não, a guerra com Yetzer Hara. Chovot HaLevavot lá, né? Sharichud HaMaaseh, Perek Hei. Ele explica, Barichut lá, a nossa guerra contínua que nós temos todo dia com Yetzer Hara. E essa é a guerra mais difícil. Então fala o Rahaim HaKadosh, que aqui a Torá Fala da mesa. Que teitzei la milchama loivecha. Você vai sair na guerra loivecha. Quem é oivecha? Oivecha é teu inimigo. É aquele que roubou teu alvavot. Fala, pessoal, que o teu pior inimigo é o Yetzirará. E fala o Rechaim HaKadosh. É. Fala o Rechaim, se não me engano, o Rechaim HaKadosh ou outros farim falam. Normalmente, um inimigo, quando você vai guerrear com uma pessoa, vai conquistar, quer conquistar a outra terra. Então, mas se você não vai, não acontece nada. Você fica aqui dormindo, você pode dormir, depois você vai atacar, certo? Aqui, essa guerra não é guerra assim. Aqui, se você não ataca, ele te ataca. O Rovô Talavô também fala isso. Aqui é uma guerra de vida e morte, pessoal. Né? Se você ataca, ótimo. Se não, também tá bom. Não. Se você não ataca ele primeiro, é uma... Sabe que falam que hoje em dia chegaram à conclusão, os Estados Unidos e outros países, que tem que atacar por prevenção também. Não só quando você é atacado, você vai atacar de volta, né? Tem que prevenir. Se você pode prevenir um ato de terrorista, então pode atacar para prevenção. A guerra com o Yetzirará, tem que atacar por prevenção também. Quer dizer, se você não atacar o Yetzirará, o Yetzirará te ataca. Então, que teitzeira min chamá loivecha, você vai sair na guerra, naquela guerra com o teu inimigo, o netanó Hashem Elokecha biadecha. Hashem vai te dar. A Torá está falando que se você luta com Yetzirará, Hashem vai te dar Yetzirará na tua mão. Você vai conseguir. Tem que lutar, pessoal. Tem que lutar. A pessoa tem que saber que ela está numa luta. A pessoa não pode se acalmar e falar tudo bem, levantar a bandeira branca e pronto. Não. Tem que lutar. Às vezes a gente ganha do Yetzirará, às vezes a gente perde do Yetzirará. É uma luta contínua, todo dia, todo minuto, mas tem que lutar. Não pode deixar de lutar. Fala Torá, Veshavita Shivio. Aqui fala o Rechaim HaKadosh, muito bonito. Devia estar escrito, Veshavita Oto. Você vai capturar o Yetzirará na tua mão, porque Shivio. Fala o Rechaim HaKadosh, a resposta é simples. Não existe Yetzirará. Yetzirará não é uma essência. Não é uma, ele não é nada, Yetzirará. A única coisa que ele é que ele consegue capturar pessoas, fazer pessoas fazer mal. Ele mesmo não vem de nada. Ele não é uma essência. Então não é Veshavita Oto. O que é Oto? Ele. O que é ele? Ele não é nada. Ele é simplesmente a força do mal que tenta fazer pessoas fazerem mal. Então fala Torá Veshavita Shivio, quer dizer, você vai capturar o que ele captura, você captura de volta. Isso quer dizer, certo? E assim ele fala no Parshá inteira, é remes pro Yetzirará da pessoa. Muito bem, vamos continuar, porque está tarde, eu quero ir mais para frente um pouco. Sobre Yetzirará, já estamos falando sobre Yetzirará, a luta do Yetzirará, você sabe, né, que nessa Parashá também tem uma coisa muito interessante. Também não pode esquecer disso. É, o Aleph Beis, eu acho, não sabe para a gente. Vocês viram que no começo da Parashá tem a mitzvah de Hokem Tokim Imoi. Então, a Lachá é o seguinte, em Perek, Chav Bet, Pasuk Dalet, fala a Parashá, Lo tiret chamor achicha o choro noflim baderech. Não veja o burro do teu irmão, ou o boi do teu irmão noflim baderech. Vitalam, quer dizer, ou é assim, ou que o boi está caído, ou que a carga está caída e o dono quer carregar o boi, e você passa, você vê teu amigo lá tentando carregar o boi e ele não consegue sozinho, você tem que ajudar ele. Hakem, takim e mo. Ajuda o teu amigo a levantar, a carregar, colocar a carga em cima do boi, em cima do burro. Né? Isso faz mitzvah sederaita da Torá. A Torá fala sobre boi e sobre burro, né? Mas é lá, né? Sempre você vê uma pessoa, alguém fala, fica um carro quebrado, vai ajudar a tentar empurrar o carro, a consertar tudo. Ajudar a pessoa. Você sabe, né, que a Gemara fala, Hakem, takim e mo, quer dizer junto com ele. Se ele também trabalha, tem a mitzvah de ajudar ele. Mas se ele não trabalha, ele fala, você tem a mitzvah de ajudar, eu vou dormir um pouquinho, você me ajuda? Não tem mitzvah, só. Se a pessoa não se ajuda, pessoal, nós não temos mitzvah de ajudar a pessoa. Se a pessoa também quer se ajudar, a gente pode ajudar também, né? Muito bem. Essa mitzvah na Guará é chamada Teiná, pessoal. Teiná quer dizer carregar o burro. Carregar o burro. Essa é a mitzvah de Teiná. Porém, em outro lugar, na Parashá, outro lugar na Parashá tem a mitzvah de Priká. Priká é bem ao contrário. Porque eu vejo o meu amigo tentando descarregar o burro. Está difícil a carga, pesada. Eu tenho que ir lá ajudar ele a descarregar o burro. Ajudar também. A mesma coisa. Então tem a mitzvah de ajudar a carregar. Tem a mitzvah de ajudar a descarregar. Fala Agmará em Eilu Metziot. Agmará é Bab Metzia. Conhece a Agmará famosa. Se nesse lado eu tenho um caso de um burro, e um amigo meu que está carregando o burro. Ele não está conseguindo sozinho. Nesse lado eu tenho um burro. E um amigo meu está descarregando o burro. Quem que tem a prioridade? Carregando ou o amigo que está descarregando? Fala, Tzvani. Por quê? Muito bem. Fala agora em Ele Messias, no fim de Ele Messias, que coitado do animal. O animal está tá carregado, então o homem quer descarregar o animal. Então, Tzar Balechaim. Então, se você tem assim, é melhor primeiro você ajudar o amigo a descarregar o animal, que você está com isso aliviando o peso do animal também, certo? Então, primeiro ajuda a descarregar e depois a carregar. Assim fala Gmará. Porém, fala Gmará, qual que é a Lachá? Se aqui eu tenho um inimigo meu, eu odeio ele, não consigo olhar para a cara dele, e ele está carregando o animal. E aqui eu tenho um amigo meu que está descarregando. Quem que eu tenho prioridade para ajudar? O meu inimigo que está carregando ou o meu amigo que está descarregando? Fala Gmará, que é o inimigo. Por quê? Ai, ele está carregando, ele está descarregando. Tzar Balechaim, fala Gmará. Tzar Balechaim é muito importante, a mitzvah de Tzar Balechaim, é verdade. Mas é mais importante a pessoa trabalhar com as midot dela, para a pessoa se melhorar. Se tem aqui um inimigo meu, que ele está carregando o boi, ou o burro, e é meu inimigo, eu não consigo olhar para a cara dele, se eu ajudar esse inimigo, eu estou trabalhando muito forte com as minhas midot maus, eu não gosto dele. Isso é mais importante do que Tzar Balechaim. Loku Vesitzvei Shaini. Entendeu, Henrique? Muito interessante essa Gemara. É a base de Mussar essa Gemara, pessoal. Que o mais importante, Tzar Balechaim, pessoal, é de Iraita. A Gemara me está pegando lá, certo? Mas Pashuta é de Iraita. Fala Gmará, mas lutar contra as tuas midot, Johnny, é mais importante. A mitzvah é maior. Então aqui você tem um inimigo, mesmo que está carregando, mas está lutando com as tuas midot maus, vai ajudar o teu inimigo. É isso aí, Yetzirará, a luta de Yetzirará, certo? Muito bem. Bom, rápido, a segunda mitzvah da Parashá é a mitzvah de Bechor. Bom, vocês sabem primeiro o que é básico. Em Andi Bechor, primogênito, tem relação a muitas coisas. Tem relação a Pidyon HaBen, que o pai tem que fazer Pidyon HaBen. Tem relação a Yerusha, herança, que é o quê? Que o Bechor, o primogênito, ele ganha Pishnai, o dobro. Quer dizer o seguinte, vamos supor que um homem, ele tem dois filhos, um primogênito e um simples. E ele deixou, a herança dele é R$900. Vamos supor, R$900. Então tem dois filhos que sobraram. Então, o Bechor ganha R$600 e o simples ganha R$300. O Bechor, o primogênito, ganha sempre o dobro Pishnaim, fala a Torá. Daqui se aprende. Essa é a Parashá de Bechor, para vocês saberem. Todas as Alachot de Yerushá, de Bechor, se aprende daqui. Boba Basra, Yesh Noichlin, um monte da Pim de Gmará, é daqui. Não só daqui, de Bechor, principalmente daqui, certo? Yesh Bechor. Então, em relação a Pidyon HaBen, pessoal, primogênito é o primeiro filho da mãe. A mãe ficou grávida com o primeiro filho dela, tem um chiyuv de Pidyon HaBen. Por exemplo, se um homem tem duas mulheres, que pela Torá pode ter, vamos ver, então o primeiro filho de cada mulher vai ter chiyuv de Pidyon HaBen. Peterechem, Peteremon e Kidushin, lembram que o texto me diz? Peterechem, Barachmaná, certo, Breno? O primeiro filho que nasce, então tem duas mulheres, os primeiros dois filhos que nasceram de cada mulher, o primeiro filho tem que fazer Pidyon HaBen. É o primeiro da mulher. Isso é em relação a Pidyon HaBen. Em relação a Pishnaim, que o Bechor ganha, que o primogênito ganha, o dobro, isso não é. Isso é o primeiro filho do homem. Então, se o homem tem duas mulheres, vamos supor, certo? O primeiro filho que nasce para o homem, ele ganha Pishnaim. Ele é o primogênito em relação a Pishnaim, o dobro. O segundo, não. Então, o que vai nascer primeiro, sim. O segundo, ele que é o primeiro da mulher, já não ganha Pishnaim. É o primeiro do homem que ganha Pishnaim. Muito bem. Aqui, nessa paraxá, tem um reduz do Gaon de Vilna muito grande, que é muito polêmico, tem muita discussão sobre isso. Tem aqueles que falam que ele nunca falou uma coisa dessas, que é mesmo um reduz muito grande. Na paraxá, está escrito assim na paraxá. Se um homem vai ter duas... Olha dentro da paraxá, que é Sundi Yukim. Kitiena leish tei nashim. É pasuk tedvav. Perek haf alef, pasuk tedvav. Kitiena leish tei nashim. Se um homem vai ter duas mulheres, ahat ahuva, uma ele vai gostar, da outra ele não vai gostar. Ele vai ter filhos. A mulher que ele gosta vai nascer um filho, e a mulher que ele não gosta, não, também vai nascer um filho. E o Ben Abchor vai ser aquele que ele não gosta, o filho daquela mulher que ele não gosta. Quando vai chegar o dia para herdar, ele não pode falar, ah, eu quero que o filho da mulher que eu gosto ganhe a Pishnai. Não, ele não pode falar uma coisa dessas. Porque o Bechor é aquele, o filho da mulher que ele não gosta. Então ele tem que dar a Pishnai para aquele. Ele tem que dar a Pishnai para o filho da mulher que ele não gosta. Se um pai fala assim, pessoal, prestem atenção. O pai fala, eu quero que o outro seja o primogênito. Não só que não vale nada o que ele fala. Ele ouvir um lotacederaita, lotaceda Torá. Não pode falar uma coisa dessas. Não yuhal vake. Assim falam os rishonim, que é um lotaced também. Muito bem. O Gaão Divino lá, ele faz uma pergunta. Uma pergunta muito forte, a princípio. Que filho que nasceu primeiro, pessoal? Henrique, lembra da mitzvah? Estudamos, você estudou com a gente?
A mulher que ele não gosta.
A mulher que ele não gosta nasceu primeiro, certo? Assim, o Torá Henrique tem razão. A Torá fala, vai a bena becholasnia. Então, a filho da mulher que ele não gosta nasceu primeiro. E a Torá fala que ele tem que dar para ele o primogenidade, se fala? Primogenitude. Tá certo. Pergunta o Gaão de Vilna, mas ele não entende. Está escrito na Torá assim. Ve'alduno banim ha'ahuvá vasnuá. Parece da Torá que a uvá primeiro teve filho e depois asnuá. Ve'alduno banim ha'ahuvá vasnuá. Pela ordem que a Torá colocou, de um lado parece que a mulher que ele gosta primeiro teve o filho e depois asnuá. Então como? Henrique tem razão. Depois a Torá fala, vai a bena bechol asnuá. Como? Mas parece da Torá, Sruli, viu? Parece da Torá que nasceu primeiro a mulher que ele gosta. Senão a Torá devia falar, vai aldu lobanim asnuá, vá uvá. A Torá falou, a uvá vá asnuá. Então, não dá para entender a história como foi. Falou, Gaão de Vilna. A resposta é essa. Aqui se trata, pessoal. É verdade. Nasceu primeiro. Primeiro nasceu o filho da mulher que ele gosta. Depois nasceu o filho da mulher que ele não gosta. Só que o quê? A mulher que ele gosta ficou depois grávida. A mulher que ele não gosta ficou grávida antes. Ele, sabe, né? Uma mulher pode ter filho no nono mês. Depois de 9 meses. Pode ter filho também depois de 7 meses também. No Kutaim. Pode, não é? Primaturo, se fala? Primaturo. Então fala o Gaão de Vilna, aqui a história se trata assim. Ele teve duas mulheres, uma que ele gosta, uma que ele não gosta. A mulher que ele não gosta, que ele gosta, teve um filho primeiro. Mas ela ficou grávida depois de que a mulher que ele não... A mulher que ele não gosta ficou grávida antes, só que demorou 9 meses para ter um filho. A mulher que ele não gosta. Ficou grávida antes, mas demorou 9 meses para ter um filho. A mulher que ele gosta ficou grávida depois, mas demorou 7 meses para ter um filho. Então, nasceu primeiro o filho da que ele gosta. Mas ficou grávida primeiro aquela que ele não gosta. Fala a Torá, Chidush muito grande, Gaão Divina. Fala a Torá que em relação a Pishnaim, eu não vou atrás daquele que nasceu primeiro, e sim daquele que primeiro foi criado na barriga da mãe. Quem ficou primeiro grávida? Isso veio a Torá falar. Veio a Torá falar assim. Yadulo banim alvav asnuá. Aquele gosta teve primeiro filho, depois asnuá. Vaya bena bechol asnuá. Porque aqui se trata que ela ficou grávida primeiro, asnuá. Fala a Torá. Lo yuchal levakeret bena uvá. Ele não pode chegar e falar, eu quero que bena uvá. O Gaão Divino pergunta, claro que não pode, o que a Torá está falando? Então, ele fez respondido. Não, ele vai chegar e falar com o Resbon, não, eu quero dar para Ben-Auvá porque ele nasceu primeiro, o Ben-Auvá. Fala a Torá, não, não. Que é Ben-Auvá, que é Ben-Auvá e Akira, que Hu Reishit Ono. Reishit Ono quer dizer, é a primeira força dele. Quem que ficou grávida primeira? A primeira força dele foi a Ben-Auvá. Então, mesmo que nasceu Ben-Auvá primeiro, eu vou atrás daquele que ele foi grávida primeiro. Assim trazem em nome do Gaão de Vilna. Mas para vocês saberem que é uma polêmica muito grande, tem várias raiot, várias provas, que não é verdade isso, que não está certo esse assunto. Eu não vou atrás de quem ficou primeiro grávida, e sim eu vou atrás de quem nasceu primeiro. Uma das raiot famosas que trazem contra esse Gaão de Vilna, quem sabe, quem está pensando em alguma coisa, Fábio? Você se lembra de Yaakov e Esav? Yaakov e Esav, todo mundo sabe que Esav era o Bechor, era o primogênito. Yaakov não era primogênito, tanto que Yaakov comprou isso de Esav, certo? Fala o Rashi famoso lá, o Rashi famoso, que o Rashi fala que tinha duas gotas, é como um tubo, o Rashi fala o exemplo. Você tem um tubo, a gota que entra primeiro no tubo, ela sai por último do tubo. Então o Rashi fala lá que a verdade é que a gota de Yaakov Avinu entrou primeiro no ventre da mãe, depois de Esav, por isso Esav saiu primeiro e depois saiu Yaakov Avinu. Assim fala o Rashi lá. Quer dizer, o Rashi fala que realmente que Yaakov Avinu foi primeiro criado. Mas por isso mesmo, como ele entrou primeiro, então ele saiu por último. E por isso Esav é considerado Bechor, está escrito na Torá. Mesmo que Esav foi criado por último na barriga da mãe, mas saiu em primeiro da barriga da mãe. Então se vê daquele lugar também, um dos lugares se vê que eu vou atrás de quem nasce primeiro, não quem é, quem é criado na barriga da mãe antes, certo? Tem respostas, tá? Eu falo a verdade para vocês. Tem aqueles que falam, por todas essas perguntas que tem contra esse pshat, que o Dom Divina nunca falou uma coisa dessas. É impossível ter falado uma coisa dessas. É tão simples que está errado isso. O Dom Divina, que era o Gaon Olam, é impossível. Tem outros que falam que ele sim falou isso e eles tentam responder às perguntas que perguntam para o Gaon Divina. Vocês, agora no meu lugar, lembram só que é uma polêmica muito grande. Se em relação ao Pishnai, eu vou atrás de quem nasceu primeiro ou quem ficou primeiro na barriga da mãe, criado primeiro. Tá certo? Lembram disso?
Tem um caso que fala se fosse ao mesmo tempo?
Mesmo tempo?
Se as duas mulheres fossem ao mesmo tempo.
Daí, muito bem, daí falam os farim. Se ficou grávida no mesmo tempo, peraí.
É a mesma lógica do inimigo, que ele ajuda primeiro o inimigo, então ele vai dar como inimigo para mulher como
inimigo. É, mas não vai assim. Né? Isso em relação a ajudar, Johnny. Em relação a ajudar, é verdade. Aqui tem regra de Pishnaim, que é considerado primogênito. O Johnny está perguntando, Johnny, um caso que ficou grávido junto, nasceu junto também, se tem um minhado de dar para o filho da Asnuá, o Pishnaim, porque eu não gosto dela. Isso, olha, esses são inyanim de chesed, de ajudar o outro, certo? Mas Pishnaim tem alachot, certo? Então, o que sim, falam, mesmo o Gaon de Vilna concorda, num caso que elas ficaram grávidas juntos, daí quem nasce primeiro que ganha Pishnaim. Isso eles falam, para responder a Kovei Sava, eles falam isso. Muito bem. Desculpa? É, então. Eu sei, é verdade. É verdade, olha, eu falo a verdade. Não é tão cachê falar. A Torá fala, Vialdulo Banim Ha'ahuvá Vasnuá. A Torá não colocou na ordem certa aqui. Não é tão cachê assim falar. O Gaon de Vilna se baseou nisso e disse daqui ele tirou o chat inteiro na Paraxá, né? Mas não sei se então. Como?
Cometeu a mulher que deu dele,
não? Então, a minha pergunta é isso. A minha pergunta é isso, certo? Tem um chat na Guará que é Snuá Benissuel, não que ele odeia ela. A Guará fala sobre isso.
A história de Jacó também dá para confirmar o Gaon de Vilna, porque depois ele ganhou a...
Não, ele comprou.
Ele comprou. Uma coisa tão... Uma sopa.
Ah, bom, isso é...
Uma coisa que não fizer errado e...
Não, mas, Henrique, os farim falam lá, Henrique, que uma sopa depende para... O preço de uma coisa depende do vendedor. Quanto ele dá valor para essa coisa, certo? Para você, primogênito é uma coisa muito grande. Para Esav não era muito grande. Então ele vendeu isso por uma sopa, certo? Então, mas ele vendeu mesmo, foi uma venda.
Ele não chorou depois que tinha perdido.
Ele chorou.
Chorou então.
Depois isso nós explicamos a Paraxá. Que na hora ele estava tanto querendo isso daqui, essa sopa lá, que ele nem pensou nisso. Ele ficou cego e vendeu por uma. Depois ele percebeu o que, que ele fez, certo? Bom, isso vamos ver lá. Mas, ao contrário, o Chorá lá, disso que a gente vê que teve que vender, é sinal que Esav era o Bechor, tá bom? Muito bem. Tem a mitzvah de Bensoleiro More. Talvez a gente vai voltar para isso. Vamos continuar agora. Vamos ir para a mitzvah. Tanta coisa aqui. Mitzvah de Shiluach HaKen. Então, qual que é a mitzvah de Shiluach HaKen? Prestem atenção. A Torá fala assim. Você vai andando na rua. E você vai... Você está vendo um ninho, pintinhos ou ovos. E a mãe sentada em cima. Fala a Torá, Lotikaha e Malabanim. Vamos primeiro traduzir as palavras. Você não pode pegar a mãe com os filhos junto. Não pode pegar a mãe com os filhos junto. Ok, sim. Você tem que mandar a mãe embora e pegar os filhos. Shaleach Shalach etaem, a mãe, Betabanim Tikach Lach. E fala a Torá que você vai viver muito e vai ter muito Arichut Yamim. Duas mitzvot só que tem, certo, pessoal? Duas mitzvot que tem, que a Torá fala no Furash, Arichut Yamim, é Kibud Avaem, e é Shiluach HaKam. Tá? Muito bem. Qual que é a mitzvah aqui? Então prestem atenção. Bepashtut, se trata aqui, num caso, que eu quero comer, eu quero fazer shkitar nos pintinhos, eu quero comer. Fala a Torá pra gente, Não pega os pintinhos, quando você quer comer, não pega os pintinhos com a mãe junto para fazer shkita. E sim, manda primeiro a mãe embora e depois pega os pintinhos para fazer shkita e comer. Isso está falando a Torá. Tá certo? Qual que é o motivo dessa mitzvah? Então aqui vale a pena ver o Rambana na Torá, pessoal, dentro. Isso eu falo de qual para vocês, vocês têm que ver dentro isso. É muito, muito Yesodi. O Rambana na Torá traz o Rambam aqui. E ele fala qual que é o motivo dessa mitzvah. Então assim, prestem atenção. O Rambam e o Rambam falam parecidos, mas não é a mesma coisa. O Rambam, o Sefer Moreh Nevuchim, ele fala o seguinte. Coitada, ele fala, o Rambam, olha que interessante, ele fala que uma mãe animal, como se chama? Uma mãe animal, assim se fala? Uma mãe animal, né? Uma mãe animal, ela se preocupa com os filhos do mesmo jeito que uma mãe humana se preocupa com os filhos. Ele fala o Rambam. Mesmo que a gente pensa que essa preocupação que a mãe tem, sabe? A mãe liga lá de Belém, não sei de onde, lá, não, meu filho, não sei o que lá, está preocupada. Se pensa que é só porque ela tem cérebro e ela se preocupa com o filho, não é? Fala o Rambam lá que essa preocupação, olha que interessante, só o Rambam podia falar isso. Essa preocupação que a mãe tem em relação ao filho não faz parte do cérebro que só o ser humano tem. Isso faz parte do instinto que todo animal também tem. O que você falou, Johnny? Instinto, é isso aí. Então ele fala o Rambam que toda mãe animal tem a mesma... É assim que ele fala, Rambam. Mesmo jeito se preocupa com o filhote dela como uma mãe humana preocupa com os filhos dela. Então imagina só, eu vou pegar os filhotes junto com a mãe vai ver que eu vou fazer shkita nos filhotes, a mãe vai ficar super preocupada. É, coitada da mãe. Hashem teve... Assim fala o Rambam. Hashem teve pena da mãe, coitada da mãe. Então Hashem falou... Manda, você quer pegar os filhos? Manda a mãe embora... Ela vai passear e depois você pega os filhos, para ela não ver você pegando os filhos. Assim fala o Rambam. O Rambam discute com o Rambam. Por quê? O Rambam fala o seguinte. É muito importante essa discussão. O Rambam fala, todas as mitzvot, eu não estou falando tudo, eu estou falando o principal, mas ele se baseia numa Gemara em Brachot, que não dá tempo agora para ver dentro. Mas é bom vocês verem dentro tudo isso. Mesmo gastar tempo para isso, vale a pena. Porque é uma vez só para a vida saberem isso, toda essa conversa. O Rambam fala, as mitzvot não foram dadas para a gente, para Hashem. Que Hashem estava com pena da mãe. Hashem não aguenta, não tá calmo, que está com pena da mãe. Então Hashem mandou a gente fazer isso. Hashem não é um ser humano para ter pena pessoal. Hashem não deu as mitzvot para a gente, para acalmar a pena de Hashem. Não foi isso. Fala o Rambam, todas as mitzvot que Hashem deu pra gente, é pra gente. É pelo nosso bem. Então o Rambam fala um pouquinho diferente. Não é que Hashem estava com pena da mãe. Hashem quer nos ensinar a não ser cruel. Todas as mitzvot, fala o Rambam, é assim. É pra nosso bem, não pra Hashem. Hashem não precisa das nossas mitzvot. Hashem está bem sem isso também. Hashem quer que a gente se melhore em midot. Nós sejamos mais puros. Crueldade é uma coisa horrível. Hashem queria que nós não sejamos cruéis. Então, se a gente vai pegar a mãe com os filhos junto, estamos fazendo um ato de crueldade. Então, Hashem, para tirar a crueldade da gente, Hashem falou para a gente, você entendeu a diferença? Não que Hashem estava com pena da mãe, não é isso. Hashem quer que nós não sejamos cruéis. Tiramos a nossa crueldade da gente. Então, Hashem falou isso. Assim fala o Rambam no motivo. Aqui tem que explicar, pessoal. Aqui tem que explicar. Eu vou falar depois. Então, esse que é o motivo. Então, de novo, é parecido com o Rambam, um pouco diferente. Então a Torá falou para a gente não ser cruel fazer assim. Agora prestem atenção. Tem uma Sheilá muito grande nos Achronim. A gente falou sobre isso, se não me engano, em Kiddushin da Flama Dalet. Tosfot lá. Qual que é a Lachá? Eu não quero os filhotes. Eu estou passeando. Eu não quero os filhotes. Eu vou comprar no Yankovic de qualquer jeito carne. Eu não vou fazer shkita nesses filhotes. Eu não quero. Eu também tenho que ir agora e mandar a mãe embora e pegar os filhotes? Ou não? A Torá falou, no caso que você quer pegar os filhotes, daí manda a mãe embora e pega os filhotes. Mas se você não quer os filhotes, deixa lá. Essa é uma Sheilá muito grande no Havasioi, tá bom? Havasioi tem essa Sheilá. Tem aquele Tosfot em Kiddushin, quem se lembra da Flame Dalet, lá tem Mashmaut para isso. E o Hatam Sofer, nas Tshuvot, ele fala sobre isso. Fala o Hatam Sofer que desse Rambam aqui, assim fala o Hatam Sofer, desse Rambam aqui, a gente pode entender que se eu não quero os filhotes, eu não tenho essa mitzvah. Por quê? Fala o Hatam Sofer o seguinte. O que o Rambam falou? Hashem não quis que nós sejamos cruéis. Se eu não quero filhote, e eu estou pegando o filhote, está um carro, mandando a mãe embora, isso não é crueldade. Isso não é crueldade? Para que você está fazendo do maluco a mãe? Para que você está mandando embora? Sabe o que o Rishal me fala? Quando eu mando embora a mãe pode ficar, olha só, fica, o que o Rishal me fala? Fica tão aflita que ela pode se afundar no mar, ela se afunda no rio. Então, quando eu mando embora a mãe, imagina só. Então, prestem atenção, é o seguinte, se eu quero comer a carne, se eu quero comer os filhotes, eu tenho o direito de fazer isso. Olha, o mundo inteiro foi feito para o ser humano. Como que eu posso, coitado, matar o boi? Fazer shchitar no boi porque eu quero comer carne? Eu posso fazer shchitar no boi? Que direito que eu tenho? A resposta é, o mundo inteiro foi feito para o ser humano. Então, o ser humano, se ele precisa, comer carne, ele quer comer carne, ele pode matar um boi. Ok? Sim, a Torá falou, mata, como nós falamos semana passada, shchitar, vocês falamos ou não falamos, não me lembro mais. A Torá falou, mata do modo mais menos sofrimento. Shchitar, fala o Chinuch, é o modo mais menos sofrido que pode matar uma beima. Mas se pode matar a beima. Aqui também. Você quer comer os filhotes e a mãe está sentada em cima, então fala, olha, você pode pegar os filhotes para você, mas faz de um modo com menos crueldade. Como? Manda embora a mãe e pega os filhotes. Mas você não quer os filhotes. Então é claro que evita isso. Não manda embora a mãe, deixa a mãe com os filhos. É um pouco de crueldade mandar a mãe embora pegar os filhotes. Mas se precisa, precisa. Você quer comer, come. Mas se não quer comer, está para mexer uma na mãe, né? Fazer, mandar ela embora. Claro que não. Então fala o Hatam Sofer, que desse Ramban sai, na Chorá, que se eu não quero. É o caso da gente hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, saberem, quase não tem essa mitzvah. Só, quando tem sim, tem que masgular para ter filhos. É masgular para ter filhos, essa mitzvah. Então, pessoas fazem para isso, mas para ter filhos. Eu fiz isso também. Eu não tinha filho logo depois do meu casamento, então tinha um amigo meu, que ele falou, ele me chamou uma vez, me telefonou, que tem no apartamento dele, tem uma shiloh hakam. Ele me ofereceu para mim fazer, e é muito difícil, eu falo para vocês a verdade, tem muitas halachot, eu fui comprar o livro rápido, um livro inteiro de shiloh hakam, com muitas halachot, é quase impossível, tá? Fazer a mitzvah direito. Eu li todas as halachot de shiloh hakam, eu fui fazer, eu fiz, mas é muito difícil de fazer a halachot direito, como tem que fazer a mitzvah, tá? Bom, depois eu ganhei filhos, né? Não sei se por causa disso, eu fiz muita coisa, né? Alguma coisa ajudou, né? mas pelo Hatam, pelo Tiramban, sai que não tem mitzvah. Só tem mitzvah se eu quero os filhotes mesmo, né? Mas se não quero os filhotes, tanto para fazer a mitzvah não tem. Porém, fala o Hatam Sofer nas Chuvot. Isso é Torata Nigla. Ramban, Chumash, Rashi, isso é Nigla, certo, pessoal? Mas aqui tem Mister também, tem o Zohar HaKadosh também. O Zohar, ele fala um outro motivo para a mitzvah de Shiloh HaKam. O que o Zohar fala? O Zohar fala, bem interessante, ele fala que a gente quer acordar a Kadosh Baruch Hu para trazer a Geulah. Hashem, traz já a Geulah, chega, tanto tempo já, certo? Então fala o Zohar HaKadosh, a gente mandando embora a mãe dos filhotes, nós estamos causando para a mãe a mãe fica super aflita, né, preocupada, a mãe fica super com os filhos. Nós queremos falar para Hashem, olha só como essa mãe não se sente mal sem os filhos dela junto com ela. E como que você é nossa mãe, e você está sem os seus filhos na tua mesa, e você não se sente mal, você está numa boa, você não quer os seus filhos de volta para você? Fala o Zohar, isso que nós estamos mandando a mãe embora, separando a mãe dos filhos, é que nós queremos acordar um certo sentimento em Akadosh Baruch Hu para mostrar a Hashem, olha como essa mãe, olha como a mãe está aflita, como está se sentindo mal sem os filhos dela. E você não está, você está numa boa aqui sem os seus filhos? Nós queremos acordar esse sentimento em Akadosh Baruch Hu. Assim fala o Zohar HaKadosh para a mitzvah de Shiloh HaKam. Fala o Hatam Sofer, ele fez esse, é o motivo. Então, tanto faz se eu quero os filhotes ou não quero os filhotes. Eu vejo uma Shiloh HaKam, é uma mitzvah de fazer isso, para fazer esse sentimento em Akadosh Baruch Hu. Então, tem a mitzvah de pegar a mãe. Assim falou o Hatam Sofer, que isso é interessante. Pela Kabbalah, então, pelo motivo que a Kabbalah traz, Zohar traz, tem uma mitzvah, mesmo se não precisa dos filhotes. Certo? No final, eu falo a verdade, no final, se costuma fazer sim Shiloh HaKam, com as alachot certas. Se costuma fazer, mas demais, é uma shirah nos posquim. Mesmo quando você não quer, você precisa ou não fazer. Tem a mitzvah de fazer ou não. Eu fiz, eu não precisava. Eu não precisava e eu fiz, porque o costume é assim, né?
Mas não com a cabarada.
Não. Por que não?
Não, eu sei.
Não, essa é a Kavaná. Assim, contar um sofetá de Zorá Kadosh. Bom, fazer todas as Kavanot que você quer, certo? Desculpa? Ele podia fazer,
ele
mas ele...
Ele é obrigado a fazer, não?
Não tem que. Pode dar para outra pessoa também. Ele tinha filhos, era meu amigo, ele tinha filhos.
Ele tinha
na aula, não. Pode dar para outra pessoa fazer também, certo? Só, sabe o que? Rápido uma coisa, que é neguei a parasha passada que eu não falei para vocês. Uma coisa bonita. É simples. Decorar tem uma kushiá aqui, muito forte. Eu comecei a falar, queria falar semana passada e não deu tempo. Tem uma kushiá aqui, uma sirá entre as duas parshiot. Muito bonita. Tem neguei em Kiddushin também. É, tudo neguei aqui. Falei para vocês, semana passada tinha a parasha de Edim Zomemim. Edim Zomemim quer dizer, dois Edim queriam fazer mal para uma pessoa. E falaram Edut, falsa. No fim, pegaram eles, que foi falso. Então, os Edim são castigados. O que eles queriam fazer para o réu? Fazem com eles. Kashez amam lasot lachif, fazem com eles. Assistem loi kashez amam lasot lachif. Fala a Mishnah e Makot. Mas se já decretaram e já mataram o réu, e só depois foi descoberto que os Edim falaram falso, daí não se castiga mais os Edim. Kashez amam velo kashez asa. Esse é o lashon de muitos lugares nos Rishonim. De onde que se aprende isso? De onde que se aprende que só quando ainda não morreu, depois que morreu é diferente? Não está claro. Muita gente pensa que se aprende porque está escrito kashez amam velo kashez asa. Assim que se aprende. Mas a verdade é que nos Rishonim, na Agmará e Makot, se vê que não era aqui. Como que se vê? A Agmará falará assim. Está escrito na Torá, Kashez Amam Lassot Lachiv, ele quis fazer para o irmão dele, Lachiv, então eu falo, Vadai Lachiv Kayam. A Torá chamou de Achiv, olha a pergunta, Silvia. A Torá chamou de Achiv, deve ser que ele está vivo ainda. Senão a Torá não chamava de Achiv. Keilu, assim fala a Gemara, a Torá não chama de Achiv se ele está morto já. A Torá chama de Achiv, é sinal que ele está vivo. Daqui eu aprendo que se ele morreu, já não é chamado, daí não tem mais a mitzvah de Kashez Amam. Assim fala Gemara e Makot. Makshin Aulam, não? Quem vai perguntar a pergunta? Sruli. Não? Tem uma stirá, a nossa paraxá é uma stirá. Daniel. Quê? Olha a paraxá de Ibum, pessoal. O tempo todo. Ma'en yevami la'akim la'achiv shem be'Israel. Hashem, yakum Hashem achiv. Na paraxá de Ibum, o tempo todo a Torá chama achiv. Mesmo se ele está morto. A passada de Ibum é que o irmão está morto e o irmão dele vai fazer Ibum. E a Torá chama Achim, 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 mesmo que ele está morto. Ele pergunta ao mundo, é Mastirá. Em cima, a Gemara falou, diz que a Torá falou que Hashem Zamam Lassot Lachim, então fala, deve ser que Achim Kayama ainda. Daqui eu aprendo que se ele morreu, não tem mais a passada de Hashem Zamam. E aqui em passada de Ibum, está cheio de vezes Achim, mesmo que morreu já. Quem sabe a resposta? A resposta é simples. É muito, é pegadinha, né? Mas é muito simples. Qual a resposta? Que?
Está falando dele mesmo.
Não.
Mesmo caso, igual o caso de...
Achiv?
Não. Achiv é... Ele morre, então não vai ficar no... Só tem que se tiver vivo. Se mandar, quer planejar uma coisa, mas no final ele está morrendo. Não vai acontecer.
De novo. Torá em cima falou que a Shez Amam Lassot Lachiv. Que eles queriam fazer pro réu. Daqui eu aprendo que o réu ainda está vivo. Que se o réu morreu, a Torá não chamaria ele de irmão, Achiv. Porque se ele morreu, não é chamado mais de irmão pela Torá. Aqui a gente vê que é assim chamado de irmão. Nunca falei já uma vez, não?